O professor Oswaldo Montreal Filho, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e professor da PUC e da UERJ, trabalha num livro sobre a morte de João Goulart. O livro se chamará João Goulart, Operação Escorpião e o Antídoto da História, que será publicado nos próximos meses. Professor Montreal, é um prazer falar com o senhor, tudo bem?
Prazer, meu Paulo Henrique, muito obrigado aí a oportunidade de falar aí sobre esse trabalho que eu considero aí relevante para a historiografia brasileira.
Professor Montreal, quem matou o Jango?
Olha, Paulo Henrique, a pergunta é certeira, né? Quem matou o João Goulart? Um conjunto de forças, né? Esse conjunto de forças certamente vinculado a uma estrutura de poder que tinha o seguinte tripé: Silvio Frota, Armando Falcão e o general ex-presidente Ernesto Geisel. Essa estrutura de poder, ela engendrou uma operação que tinha como finalidade o envenenamento do ex-presidente da República, João Goulart, em 6 de dezembro de 76. Essa operação, ela era uma operação subsidiária, né? A Operação Condor, com documentos que sustentam essa tese, sustentam uma pesquisa que nós já temos aí 2 anos e meio de trabalho intenso nessa documentação e que mostra, né, que essa envolveu também o Serviço Secreto Uruguaio. Um dos seus agentes está preso, né, Mário Meira Barreiro, e envolveu também a Central de Inteligência Americana.
Eu lhe pergunto, a sua acusação é extremamente grave. Ela envolve o presidente da República, o ministro da Guerra e o ministro da Justiça. Como que eles, Geisel, Falcão e Frota, organizaram essa ação, na sua visão subsidiária da Condor, para resultar na morte por envenenamento do presidente João Goulart?
Olha, a partir das pesquisas que nós temos realizado, eu, minha equipe, né, o Paulo Henrique, esse tripé, né, Frota, Geisel, insisto, Falcão, esse tripé, ele operou, sobretudo no controle permanente da vida do ex-presidente, um controle detalhado dos seus passos, né, inclusive chegando ao grau de uma percepção interna da vida do presidente, né? Os documentos mostram, não necessariamente que esses homens deram a ordem, né? Nós não vamos ter um documento que diga assim, cumpra-se, né? E vai alguém e executa. Mas há toda uma rede de relacionamentos, né, das Forças Armadas, envolvendo também, creio, agora coloco um ponto de interrogação, articulações no Parlamento Brasileiro, e elementos vinculados ao serviço de inteligência do governo estadunidense. Como eles fizeram? Troca de informações, controle de passaportes, um controle através de um agente chamado Agente B, que já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto, me publicar sobre esse assunto, que tinha uma visão muito detalhada, muito organizada da vida do presidente. E documentos do Serviço Nacional de Informações, do CIEX, documentos do Centro de Inteligência da Marinha, mostram claramente que se montava uma operação com essa intenção. É evidente que nós, assim, temos aqueles indicadores tradicionais, não foi feita a exumação cadavérica, não foi feita uma necrópsia, uma autópsia do corpo por ordem do regime militar, esse é um indicador dramático. Nós temos indicadores que mostram que a saúde do presidente, através dos seus exames médicos que vinham da França, eram exames que mostravam uma absoluta regularidade da saúde do presidente. Ele havia perdido 8 quilos, ele vinha numa espiral de crescimento, né, da sua condição física, né? Não obstante, enfim, a gente não poder dar todos os elementos, né, que garantam, né, que a saúde dele estivesse absolutamente perfeita, mas certamente o presidente não morreu de carne vermelha. Digo aos seus espectadores, aos telespectadores, a quem nos acompanha, certamente ele não morreu pela ingestão de carne vermelha ou que fumava muito. Essas razões são razões absolutamente, afirmações irresponsáveis e que não acompanham o dia a dia do controle do ex-presidente da República. Então, a Operação Escorpião, a Operação Escorpião, chamada assim em documentos de época pelo Serviço Nacional de Informações. Uhum. Então, não é um apelido dado ex post, né? Os documentos comprovam o que eu digo, né? E essa documentação, uma parte está blindada, né? Enfim, ainda fechada à consulta pública, e em parte está disponível no Arquivo Nacional do Brasil.
Sei. Quem deu o nome de Operação Escorpião?
Olha, o nome Operação Escorpião, Paulo, aparece nos documentos, mas ele não aparece com alguém que tenha denominado. Eu creio.
Não, mas que instituição chamou de. A Polícia
Serviço
Federal.
Serviço Nacional de Informações. O XSNI.
Tá. Quem. Aquele ex-agente uruguaio, Neira Barreiro, que ficou preso no Rio Grande do Sul durante muito tempo, ele falou num envenenamento do presidente João Goulart com a troca dos remédios para o coração. Os seus documentos se encaixam, são compatíveis com o que disse o Neira Barreto?
A sua pergunta, Paulo Henrique, é mais uma bem certeira, né? Não aprendi. Esses documentos, eles dão um respaldo da articulação política, da articulação, digamos assim, militar, que de alguma maneira reforça a tese do Barreiro. Eu vejo alguns dizendo: trata-se de depoimento de um delinquente. Bem, mas o que dizia dos agentes da repressão? Quer dizer, que em larga escala trabalharam ao arrepio da lei, né? Nos mais variadas armas da República. Então, o que dizer? Eu não estou aqui para fazer um julgamento de valor sobre um preso, em absoluto. Mas nós devemos observar as memórias, não só o depoimento do Neira Barreiro, mas as memórias dele, que ele produziu, em termos de reflexão, né, sobre aquele período, as suas memórias. Insisto, os seus depoimentos à Assembleia do Rio Grande do Sul, e também a Polícia Federal, assim como relatos, alguns que, todos eles cotejados, os documentos respaldam, insisto, não diretamente uma ordem ipso facto, Maxi Jango no dia 7. Esse documento é um documento que as pessoas vão ficar o resto da vida procurando, não vão localizar. Quer dizer, creio, desculpe talvez a ousadia ou a falta de humildade, mas não vão localizar aquele documento. Então, dessa ordem, convenhamos que dar uma ordem dessa monta exigiria, digamos assim, uma responsabilização que, mesmo naquele momento, né, sabíamos aí o quanto o regime militar angariava uma sustentação de redemocratização e tal. Havia um discurso, você sabe, né, Paulo Henrique, chegou a ganhar um espaço grande na mídia, o discurso do Geisel como homem da redemocratização, o Geisel como homem da modernização, mas ao mesmo tempo é um homem que dizia:
A obra do jornalista Hélio Gaspari a acreditar que o general Geisel seja, de certa forma, o patrono da redemocratização.
Eu refiro exatamente a esse trabalho. Não só esse trabalho, mas gostaria de ressaltar que o general Geisel é capaz de dizer nos documentos, num deles, o seguinte: quanto mais comunistas nascem, mais comunistas nós temos que eliminar, parecem baratas. Quanto mais baratas nascem, mais baratas temos que matar. Comunistas são como baratas. Eu não creio que essa seja uma frase exatamente de um democrata. E se nós ficarmos procurando, sabemos disso, um democrata liberal, avançado e progressista, acho que vamos ter uma tarefa como Diógenes, né? Localizar um liberal absolutamente democrático. E essa procura que muitos tentam localizar é uma procura hercúlea, né? E ver isso um dos homens da linha dura do nosso regime, eu acho ainda mais fantasioso. Agora, não obstante tudo isso, há uma pressão internacional para chamar a descompressão gradual do regime militar. Mas internamente, nós vivemos ali um período de endurecimento colossal. Lembro, a morte do presidente Goulart, 6 de dezembro de 76, não é? Quer dizer, nós estamos aí no limiar, 79 anistias, né? Então, muita atenção para a revisão histórica desse período. Insisto, Paulo, está me ouvindo? Está claro?
Estou te ouvindo. Agora, caro professor, nós temos um limite de tempo aqui no nosso trabalho na internet.
Eu já estourei seu limite de tempo aí.
Limite de tempo. Mas eu quero lhe dizer que eu vou lhe convidar para participar também de um programa que eu tenho na TV Record, chamado na Record News. E nós vamos voltar a discutir esse assunto brevemente.
Vamos sim.
Eu posso dizer, usar como título Montreal 2. Geisel tramou a morte de Jango?
Olha, eu acho que articulação das Forças Armadas, né? Articulação das Forças Armadas aniquilou o presidente. Eu acho que seria mais. Seria mais do que. Não sei, acho que não dá para
articular
uma pessoa. Como?
Articulação no governo Geisel, ou articulação do governo Geisel matou Jango.
Perfeito.
Ok.
Ok. Paulo, muito obrigado.
Ora!
É um prazer conversar com você. Um grande abraço, Paulo Henrique. Bom trabalho.
Muito obrigado, hein?
Obrigado a todos. Obrigado.
Tchau. Obrigado.